Seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast, Bandas e Fanfarras. No ritmo da vida, na batida do coração.
O entrevistado de hoje é Alexandre Vilela, natural de Taubaté, São Paulo, tem 47 anos, é maestro da FAMUTRE, Fanfarra Municipal de Tremembé. É graduado em Administração e Processos Gerenciais. Atua também como vereador na cidade de Tremembé, onde reside e é candidato à reeleição pelo PSL, Partido Social Liberal.
Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Você também pode ouvir os nossos podcasts através do aplicativo exclusivo do Toque 2, disponível para os sistemas Android e iOS. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@toque2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se/toque2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast, Bandas e Fanfarras, no ritmo da vida, na batida do coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou Josi Slay e hoje nós vamos dar continuidade a este bate-papo com os candidatos a vereadores aí por todo o Brasil. E eu estou recebendo aqui, diretamente de Tremembé, São Paulo, o maestro Xandão. Seja bem-vindo ao Toque 2.
Olá, Jesus Lei. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do podcast. É um prazer, uma honra, convite. Muito obrigado por esse convite fantástico e a oportunidade de falar um pouquinho para os nossos queridos companheiros de bandas e fanfarras desse Brasil maravilhoso.
Diferente dos outros participantes, o Xandão, ele já é vereador e está concorrendo novamente ao pleito, então ele vai ter uma visão um pouco diferente. Certamente a gente vai fugir um pouco aqui do roteiro dos outros podcasts. Mas vamos lá. Xandão, chutando aqui pro gol, vou te fazer três perguntas que são bem difíceis, tá? Eu queria saber qual que é o seu nome, a sua idade e qual a sua profissão. Eu sei que você é vereador, mas você deve ter a outra formação, né? Além de estar como político nesse momento, né?
Legal. Meu nome é Alexandre Vilela. Eu estou completando 47 anos agora, mês que vem. E além de música, né, que é a paixão da minha vida, eu sou formado também em administração, né, processos gerenciais. E no último eleição eu tive a oportunidade de pleitear uma cadeira na Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé e fui agraciado com trabalho, esforço e com muito respeito à população a representar o nosso município e representar a população da nossa cidade com as necessidades que o município tem de uma forma geral.
Xandão, me permita te chamar de Xandão porque todo mundo chama, então é a força do hábito, tá? É para não chamar de Wolverine, o pessoal que são de outros estados, nossos ouvintes, a gente chama ele de Maestro Wolverine por causa da barba que ele usa, ele realmente parece bastante o personagem.
É verdade, eu tive a oportunidade de estar no Sergipe o ano passado, pelo Campeonato Nacional pela CNBF, e pessoal, né, no Recife, ano retrasado, o pessoal realmente me via já Maestro Wolverine. Foi muito bacana a oportunidade de conviver com os irmãos de bandas e fanfarras da região Norte e Nordeste.
Até aqui a gente já teve alguns bate-papos com alguns candidatos e todos falaram quais são as funções de um vereador, fiscalizar e tal. Eu acredito que você, quando se candidatou para o primeiro mandado ou mandato, você deve ter pesquisado isso também, formado em gestão de projetos e tal. Então, certamente você tem essa visão bastante organizacional. Só que aí, a gente sabe muito bem que na hora que sentou a bunda lá, perdão da palavra, a história muda bastante, porque aí o jogo político está acontecendo. Então, eu vou te fazer a mesma pergunta. O que faz um vereador eleito que sentou ali? O que, que acontece, cara? É on the book mesmo que está escrito lá? É o que acontece no dia a dia?
Bom, vamos lá. As funções, né, na verdade, né, as funções que o vereador deve realizar, que está na cartilha, né, a fiscalização do executivo em todas as suas áreas de trabalho, educação, cultura, saúde, segurança pública e o desenvolvimento de projetos, né, que de alguma maneira contribuam com o município através de redução de imposto ou serviços, etc. Né? Acho que também atender os anseios da população de uma maneira geral. Né? A população sempre vem atrás de uma figura política, no caso, para estar de alguma maneira levando a sua demanda. Né? E a nossa função é levar essa demanda para o executivo, que, no caso, é o que faz com que a nossa vida, né, como vereador, facilita no que diz respeito aos nossos pedidos junto à necessidade da população. Né? Só que, assim, na hora de sentar, você vê que essas atribuições apenas são as atribuições mais simples. Tem muitas atribuições muito mais difíceis que eu entendo dessa forma, que eu entendo também perfeitamente que, a partir do momento que você é um vereador, você está ali para legislar, né? Isso é, criar leis para favorecer, de qualquer maneira, dentro, lógico, de uma Constituição, a população de forma geral, atendendo a demanda. Só que você ficar só preso a isso também não é justo. Acho que você pode sim partir para a execução, para ajudar, para estar no corpo a corpo, no dia a dia, junto com a população e promover ações em vários segmentos, educação, o segmento de ação social, o segmento cultural, que eu gosto, segmento esportivo. E como vereador, a minha proposta foi essa. Além das atribuições que temos como vereador, eu procurei, de todas as maneiras possíveis, estar na rua agindo e executando projetos em parceria com o executivo e com ações que foram tomadas com autonomia da minha pessoa mesmo.
Você está no meio de bandas e fanfarras, acredito eu, no mínimo lá, década de 80, no mínimo.
Eu comecei em 86, na fanfarra da escola Manuel Cabral, onde minha mãe morava, na zeladora da escola, morava no fundo da escola e ouvia a fanfarra ensaiar na quadra. E aí, quando eu vi o ensaio, eu integrei esse grupo e um ano e meio após, a FAMUTRE foi fundada em Tremembé e eu fui para a FAMUTRE. A partir daí, não consigo mais sair disso.
A motivação para você se candidatar a vereador veio dessa convivência no meio das bandas de fanfarra? Você chegou uma hora e falou, não dá, preciso de um representante. Como que foi isso?
Isso é, então, a dificuldade que nós, como segmento de bandas de fanfarra, temos de nos organizar e juntos irmos até um político e cobrar as ações. Sempre as nossas cobranças são de forma desorganizada e até hoje são da mesma maneira. Eu tenho uma visão um pouco diferente hoje, de antes de eu ser vereador, porque se aplica a política no dia a dia de bandas e fanfarras e a gente usa essa mesma política no dia a dia dentro da Câmara Municipal de uma cidade, ou na Assembleia Legislativa, ou no Senado, né? Em todas essas áreas, no caso, né? Eu entendo que precisa-se urgentemente de um alinhamento do nosso segmento para que algum resultado realmente efetivo venha a se concretizar.
Pegando esse gancho aí, né, desse alinhamento, você poderia falar um pouco mais sobre exemplificar esse alinhamento necessário e, se possível, colocar aí também o peso de como um vereador pode colaborar com as bandas e fanfarras de sua cidade? Como que você pode agir para fomentar isso na cidade?
Aqui na nossa cidade, né, a partir do momento que eu fui eleito, realmente abriu mais possibilidades. No entanto, nós conseguimos, num dado momento aqui no projeto, a ter fanfarras em 7 escolas das 12 escolas da rede municipal. Né, foi onde fortaleceu muito o projeto, né? Na verdade, isso começou em 2013 aqui. Eu fui voluntário nesse projeto, até a minha campanha foi embasada nesse projeto. Eu trabalhei 4 anos como voluntário em muitas escolas aqui do município. Nós formamos muitas crianças. E aí, em 2016, quando eleito, fiz questão de dar continuidade. Dentro da cidade, a gente está com um bom ataque. Nós estamos conseguindo trabalhar com muitas crianças. Aí, em média, 1.000 crianças por ano nós estamos conseguindo trabalhar. Numa cidade que tem 49 mil habitantes e nós temos na rede municipal cerca de 5 mil crianças, a gente está atingindo 20% da rede. É pouco ainda, né? O objetivo é atender pelo menos 80%, mas é um grande passo, né? E fora da minha cidade, né? Como a gente pode ajudar, né? Nós tivemos um exemplo aqui em São Paulo, que foi a frente parlamentar, né? A qual participei ativamente, a qual conseguimos recursos, sim, mas que no meu ponto de vista, esses recursos poderiam ser um pouco mais bem administrados e usados para, de uma forma talvez, a trazer para o nosso segmento uma visibilidade um pouco maior e firmar um pouco mais o nosso segmento cultural de bandas e fanfarras perante as autoridades políticas. E isso não aconteceu, né? Houve uma falha na contextualização disso, pois o candidato a governador Márcio França, que abriu essa porta através do secretário de Cultura Pena, e a gente chegar até a frente parlamentar através do deputado Carlos Godin. E quando houve a perda da eleição, não tínhamos mais nenhuma ligação dentro da Assembleia Legislativa, pois o Carlos Godin perdeu as eleições, o Márcio França também, e a frente parlamentar se esvairiu pelos dedos. Era, no caso de São Paulo, era algo que realmente tínhamos de concreto e não conseguimos dar continuidade a isso. Não sei se faltou um pouco mais de empenho da nossa parte, eu me coloco nisso também, no sentido da gente buscar outras âncoras para a gente dar continuidade politicamente a essa frente.
Só esse tema daria um podcast, mas mesmo assim ainda vou tentar pescar aí fazer render essa pauta, Xandão. Eu acho uma coisa, mas aqui o lance é o que, como você vê. O movimento de bandas e fanfarras no Brasil, ele é muito grande, a gente sabe disso. Ele não é vinculado na mídia, mas nós que estamos inseridos, nós sabemos a quantidade de gente que a gente impacta. Você tem um projeto grande, você deu alguns números, mas se a gente pegar só a Famotri lá que eu vi no Colégio Einstein, você tem 60 pessoas lá tocando. Eu estou chutando aqui o número. Essas 60 pessoas são, na prática, 60 famílias, numa média de 4 pessoas, né? Então, você pega 60 vezes 4, é o número de gente que você está impactando diretamente, sem contar o tio, o avô desse núcleo familiar que você está impactando. Não seria aí uma questão, um trabalho de comunicação que faltou para que aqueles políticos que estavam apoiando as bandas naquele momento pudessem ser eleitos? Eu estou falando isso no nível de um deputado, tá? Talvez para um governador o número de votos não seja. Mas será que, por exemplo, no seu caso, vereador, prefeito, deputado, será que a gente não tem essa força política? Não é uma questão de articulação do meio?
No caso do deputado Carlos Godin, né, ele teve um relacionamento já com Luiz, que é da FABAN, né, da região do litoral sul aqui do estado de São Paulo, e a frente parlamentar foi se criando através desse vínculo, né? Mas eu acho que a frente se criou, né? Foi um ano de eleição que a frente se concretizou, né? E a frente muito embasado em questões políticas. Eu acho que se talvez tivéssemos pensado em leis naquele momento que nós estávamos com o Pena, que era secretário de Cultura, e o Márcio França estava como governador, para que de alguma maneira nós conseguíssemos nos proteger, talvez a gente estivesse numa realidade um pouco melhor hoje. Eu digo isso porque nós só pensamos no momento, nós só pensamos assim, ah, vai vir quanto? 2 milhões para nós? Oba! A gente nunca viu isso na vida, né? Até, enfim, o que aconteceu? Né? O pessoal não pensou num futuro próximo que estava ali para acontecer. Como nós poderíamos fazer a manutenção disso de alguma maneira? Através de uma lei? E aí nós tínhamos o Godin naquele momento na Assembleia Legislativa que poderia criar uma lei ou alguma coisa nesse sentido para uma proteção da nossa parte no que diz respeito ao Estado, e isso poderia ser levado também para a federação, não tem problema nenhum. Né? Como é feito lá em Pernambuco, por exemplo, com o Valdenilson lá, né? O Estado intervindo diretamente, agora Santa Catarina, o Estado comprou 30 milhões de instrumentos, acho que você soube disso.
Sim.
Né? Até houve uma resposta um pouco áspera de um deputado que, enfim, mas isso é outra coisa. E, bom, eu acho que é isso que faltou para a gente naquele momento, no caso do Estado de São Paulo, tá, Josesley?
A FAMUTRE, que você está à frente, ela não é só a FAMUTRE, a fanfarra. Pelo que eu entendi, existe um projeto que deve ter alocado aí em escolas municipais, acredito eu. Esse projeto, Xandão, você se valeu da Lei 11.769, da música nas escolas, ou você usou outra forma para colocar esse projeto para rodar nas escolas?
Então, olha só, eu não consegui usar da lei, porque aí entra outra questão. Aí sim é a questão política, né? Que nós nem falamos disso. Questão de relacionamento, no caso vamos falar de âmbito municipal, né? Qual é o relacionamento meu com o meu prefeito e com a minha secretária de educação? Com o meu prefeito eu tenho um bom relacionamento, mas o não é tão bom quanto a minha secretária de educação. Eu sou uma pessoa que se posiciona e as opiniões se divergem. E de alguma maneira, eu entendo que se você não está tendo resultado, você precisa mudar. Você precisa enxergar um panorama mudança. Quando você mantém isso dessa mesma maneira, eu entendo que você está confortável, aquilo está bom, e aquilo não está bom perante a sociedade. A qualidade do ensino não está bom na sociedade. E eu sempre fui muito áspero com relação a isso, e cobrei muito duramente. Então, uma das minhas plataformas de ações em 2016, que foi um projeto de música e cidadania, já com inserção, com lei, dentro do orçamento da educação do município, como foi feito com o Felipe na Atibaia, né? Foi feito aqui em Taubaté, um dado momento também, mas eu não consegui o espaço nem a força política necessária, mesmo sendo da base do município, do prefeito, não tive força política para fazer a inserção do projeto. Então, o que eu fiz? A coisa foi quase meio que na marra, entendeu? Eu tive que usar a força política, além da minha vida, da minha história, que eu não sou nascido em Tremembé, mas eu moro aqui há 41 anos. E me fiz aqui, a minha mãe mora aqui ainda, meus irmãos, a minha família me fez aqui. E a gente sempre teve uma conduta, e eu, sentado na cadeira, tive que manter a minha conduta até em nome da minha família, e não poderia ser diferente. Né? Mesmo sendo base do prefeito, eu não posso concordar com quem não está correto e eu tenho que cobrar porque a população cobra dessa forma. E a gente tem que ser leal à população do nosso município e cobrar duramente, pois os impostos são altos. E esses impostos precisam voltar para a população em benefícios em todas as áreas.
No dia a dia, você tem essa bandeira da música, você tem essa bandeira das bandas e fanfarras, tá? E, eventualmente, como você já colocou, uma das questões para que você entrasse na política foi essa vivência, né, buscando mais alternativas para o meio musical. Só que, para aquele munícipe que o filho não participa de uma banda, de uma fanfarra, ele vai enxergar no Xandão o vereador. É um vereador que está ocupando cargo ali. E, eventualmente, vão bater lá na sua porta pedindo algumas coisas não relacionadas à música, né? E aí, se você pudesse dar até um toque pra gente, né? Pra gente entender. Nós temos nossos amigos que estão entrando por essa linha, vindo com uma bandeira forte das bandas, das fanfarras, mas tem outras demandas municipais, né? E como que é o dia-a-dia do Xandão com essas outras demandas, cara? Como que você... Ou é normal para um vereador escolher uma bandeira para trabalhar?
Bom, assim, eu procuro, desde a minha campanha, a minha plataforma de ação, de proposta, foi cultura, esportes, ação social e educação. Sempre foi essa a minha plataforma, e a qual eu tenho uma atuação mais forte, no sentido de estar cobrando, de estar fiscalizando. Não que as outras áreas, por exemplo, segurança pública, que é algo super importante, né, a gente não cobra, a gente está cobrando, mas assim, a atuação mais forte realmente é nesse segmento, é com as crianças, é com o futuro. Eu me preocupo em cultivar e trabalhar, e esses links que eu falo, educação, cultura, esporte, ação social, estão extremamente entrelaçados para a formação do caráter de uma criança em todas as áreas, para se tornar um adulto saudável mentalmente e fisicamente. Então, assim, às vezes, está se preocupando tanto com segurança pública, tanto com saúde, mas vamos formar cidadãos melhores, mais saudáveis, que nós vamos nos preocupar menos com segurança pública e menos com saúde, né? Que serão pessoas de caráter que nós estamos trabalhando. Eu acho que a minha ideia de trabalho é por aí. Quanto à demanda do dia a dia, eu consigo conciliar, porque dou ensaios para a Famutri quase todo dia, não durante a pandemia, mas era assim minha rotina. Acordava às 6 da manhã e acabava às 22, porque todos os dias eu faço questão de ir na sede da Famutri, para estar lá olhando os professores trabalhando, como está sendo feito. E existe muito uma cobrança, porque existe a necessidade, principalmente depois de eleito, da gente justificar todos os investimentos, não que antes não existisse, sempre existiu, mas investimento de professor, de infraestrutura, da população do município ali naquele projeto, é preciso que isso reflita-se realmente e a população enxergue que o dinheiro está sendo bem usado na educação, na formação do caráter das crianças. Então, é preciso ser de uma cobrança muito grande, né? E a demanda do dia a dia... Obrigado, Léo. A demanda do dia a dia as pessoas ligam, as pessoas pedem através de amigos, e eu faço documento, faço os ofícios, vou, precisa de alguma coisa no posto de saúde, eu tento ajudar, a pessoa está precisando de uma cirurgia há muito tempo, a gente vai, corre atrás, vê o nível de urgência. Esse tipo de situação você tem que fazer, porque está na sua atribuição, é na sua obrigação. Existem outras situações, que é o conselho que eu dou para os nossos amigos que estão todos se candidatando. É muito comum o pedido de coisas ridículas, como cesta básica, pagar conta de água e luz. É uma prática, comprar telha para arrumar uma casa, comprar leite, fraldas. É uma coisa, bebida, churrasco, é uma coisa impressionante, né? E no começo, principalmente, as pessoas iam muito atrás de mim ainda, atrás disso. E eu nunca fiz isso, eu sempre penso global. Eu nunca vou ajudar somente um cidadão, se eu posso ajudar aquele bairro todo. Não podemos trabalhar dessa forma. A gente está pegando na parte mais frágil da pessoa, que é onde ela sente fome, você vai lá dar uma cesta básica para ela e cobra um voto. Existe essa covardia, aqui no interior existe, e nas grandes capitais também eu não tenho dúvida que existe. Infelizmente, esse tipo de política está encalacrada, é obscura. E por isso que quanto mais pessoas de coração bom, mais pessoas que queiram mudar esse cenário, entrarem no meio político, mais a gente consegue quebrar esse corporativismo barato que existe para quem entra na política só para se dar bem. A política é uma coisa boa, é uma coisa do bem. As pessoas precisam aprender a usar elas para o bem. Quer dizer, desculpe, elas têm que querer, porque a grande maioria dos políticos que estão não querem. E a gente precisa, estou cobrando com muito mais dureza, Josilei, e cobrar com muita força, incomodar e trazer gente boa para a política, senão a gente não muda o cenário.
Você citou, mas eu vou dar uma resgatada, mesmo assim, apesar de você já ter citado, a questão social, cultural, educacional, e você acrescentou aí o esporte, que seria uma outra modalidade. Vira e mexe, a gente está discutindo nos grupos, existem N grupos de bandas e fofás aí no WhatsApp da vida, né? E discute muito o que, que é uma banda, o que, que é uma fanfarra. Ela é uma organização social, cultural ou educacional? Você meio que deixou assim, claro, que envolve os três, né? Você consegue dar uma discorrida pra gente? Por que, que é os três?
é incrível, né? Como é a força dessa ferramenta, né? Da música. Eu tenho um trabalho aqui, existe há mais de 16 anos, chamado PET, Projeto de Erradicação do Trabalho Infantil. São crianças que estão em bairros muito afastados da cidade, numa linha da pobreza muito tênua, e a gente faz um trabalho com elas há 16 anos, duas vezes por semana, 30 crianças no período da manhã, 30 no período da tarde, tem uniforme, transporte, lanche, e vem ter aula de música um dia da semana, e no outro dia da semana eles vêm no centro esportivo do município praticar uma atividade esportiva. Né? Aí já está tudo, né? A gente está fazendo um trabalho social fortíssimo, fazendo a inserção da educação e da arte na vida dessas crianças e, ao mesmo tempo, criando uma ponte ao esporte para essa acessibilidade delas se tornarem mais saudáveis e ter a oportunidade dessa prática esportiva. Aí, nesse projeto simples, tá vendo? É um projeto simples que o governo federal que mantém com recursos que é enviado pelo município, e a gente faz a gestão disso. Antes de ser vereador, antes de pensar nisso, esse projeto, como eu falei, 16 anos esse projeto está. Então, nesse projeto a gente tem um perfeito exemplo da força da ferramenta da música, né, da cultura, da arte, e da inserção dela na vida nessas crianças, nesses aspectos todos que nós falamos, o educacional, o social e o esportivo também, por que não, né? A gente tem a oportunidade de estar fazendo a inserção dessas crianças nesse, no contexto para que cada vez mais se tornem crianças mais saudáveis, né? A conexão da assistência social com o esporte, com a educação e com a música, né? No projeto que eu falei para você que chama PET, né? Projeto de Erradicação do Trabalho Infantil, para que essas crianças não trabalhem no período alternativo às aulas dela. Então, Josilei, esse é um perfeito exemplo de todas essas, numa única situação, num único contexto, nós estamos trabalhando com as quatro ferramentas que eu entendo que muda a vida das crianças, não só no município de Tremembé, no estado de São Paulo, no país. A gente precisa entender que todo investimento em educação, cultura, em esporte, ação social, para crianças e adolescentes, é a chave de tudo, para a gente ter um futuro muito mais próspero, cidadãos melhores, pessoas melhores. Eu acho que é essa mentalidade que tem que ser direcionada.
Só mais uma questão ainda sobre o seu projeto. Apesar de ter esse cunho social, cultural, educacional, a verba que vocês utilizam no município sai da educação.
Para esse projeto que eu falei para você, Josilei, que é o PET, esse recurso vem através do governo federal pela Secretaria de Ação Social. Olha, é um projeto só que veio... Exatamente. A FAMUTRE hoje, ela é vinculada à Secretaria de Cultura do município, os recursos vêm da Secretaria de Cultura. E o projeto de erradicação, que é o PET, vem em recursos pela Secretaria de Ação Social do município.
Conversando com os maestros, eu vejo que muitos acabam criando diversos artifícios para colocar os seus projetos para rodar, e inclusive criando mini associações, mini conselhos, cooperativas, que, ao meu ver, deveria partir das associações, confederações, ordem dos músicos, das instituições que já se posicionam como representativas dos músicos, bandas e fanfarras, né? Eu queria saber a sua opinião, o seu relacionamento com essas associações, como que você percebe o desempenho dessas associações representativas?
O meu posicionamento sempre foi a favor da gente tentar trabalhar de forma unificada, né? Nesses últimos 3 anos que eu tenho acompanhado um pouco mais a nossa vida política, pois eu fui vice-presidente da UCIFABAN, na gestão do Reginaldo Branco, após a saída do Eric e do Diogo, né? Nós assumimos, fizemos uma etapa até no município de Tremembé, do estadual, foi muito bacana. E assim, ainda no nosso, como a gente falou lá no comecinho, né? Tá todo mundo querendo, todo mundo achou, entendeu que encontrou a mina dos ovos, a galinha dos ovos de ouro, que são as associações, né? Aí depois que aconteceu à frente parlamentar, principalmente aqui em São Paulo, vou falar de São Paulo que eu vivencio um pouco mais, aí a coisa tomou uma proporção gigante, porque todo mundo viu que, opa, é só ter uma associaçãozinha, ponto, eu vou lá, vou participar e vou pegar 500 pau, né? E, assim, aí você olha e fala, puxa vida, tá todo mundo querendo fazer o melhor para o segmento de bandas e fanfarras ou tá todo mundo querendo fazer o melhor para si? Né? Quando você falou aí, poxa, a criação de várias instituições, né? O quão essas instituições vão ter força, né? Todas separadas, né? Por que não? Agora aqui em São Paulo, por exemplo, a FABESP, a Cifaban, Associação Paulista, pessoal criando vários mecanismos, agora o pessoal da região metropolitana, pessoal do circuito, acho que agora criou um CNPJ, não é isso? Se eu não estou enganado, não sei se aconteceu isso, mas o pessoal do circuito foi o único que veio com uma coisa diferente, não sei se você concorda comigo. Eles vieram numa proposta contramão de todo mundo. E se isso aconteceu, é porque a coisa foi tomando forma naturalmente. É essa a diferença, né? Alguns do nosso meio querem forçar situações, né? Eu não quero nem entrar muito em questões de associações, no sentido de falar das pessoas que são as representações, as pessoas que representam as associações, senão eu vou falar coisas que muita gente não vai gostar. E algumas pessoas que representam associações aqui no estado de São Paulo e em algumas instituições fora do estado também, nem mereciam estar à frente disso. Usam de política para estar à frente disso, o que é um absurdo, na minha opinião, e eu não reconheço essas pessoas, Josesley, porque ninguém me falou. A gente vê com ações quem realmente quer alguma coisa pelo meio e quem realmente quer alguma coisa somente para si, né? Eu acho que a gente devia, né? Olha só, veio o ano passado, né, a questão da CNBF, e daí houve um problema, desvencilhou-se grupos, criou-se a LBF. Eu acompanhei todo esse processo muito de perto, desde os momentos finais até os momentos iniciais disso. O porquê que deu isso, né? Bom, agora nós já chegamos nesse local onde nós nos encontramos, com duas instituições que, em teoria, representariam o país, e dentro de cada estado estão aparecendo cada vez mais instituições, não sei se organizadas ou não. Eu acho que a gente deveria conversar mais a fundo sobre isso, no sentido da gente fazer com que o que você falou, acho que é perfeito, precisa-se haver uma instituição estadual que represente o restante, e aí os estados numa federal. O pessoal entende que são duas. É assim, quanto mais se criar braços, eu acho que mais difícil vai ser a gente chegar no entendimento em comum. Não sei se você tem essa visão também.
De certa forma, tenho também, até porque a gente teve um problema, principalmente em 2019, onde você teve dois nacionais acontecendo na mesma data, né? É imperdoável, né? Porque poderia, eventualmente, as bandas poderiam participar dos dois, por que não? E não foi possível, porque eram locais muito distantes um do outro, e na mesma data, né? Aí realmente fica difícil.
Qual o sentido da gente trabalhar dessa forma, sendo que a gente está prejudicando exatamente quem deveríamos estar ajudando?
Tem aqui, deixar aqui uma dica para o pessoal, aliás, tem um podcast sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que você falou do PET. Então, nós temos um podcast falando sobre isso aqui. Nós temos um podcast também, e inclusive está anexado o relatório de uma pesquisa que a gente fez com 60 corporações. O que essas corporações mais necessitam, por exemplo? E nós temos lá um número aproximado aonde, se não me falha a memória, 40% das bandas, das 60, 40% não tem uma estante para ensaiar, né? Olha só, um negócio que custa o quê? R$40, R$50, o cara não tem. Muitas não tem cadeira. Então vale a pena dar uma visitada, eu vou deixar o link no post desse podcast. Vocês baixam o PDF e deem uma olhada nos resultados. E coisa do tipo, por que você não participa de concurso? Porque eu não tenho dinheiro para ir, né? Então, enfim, é só concurso e tal, mas aí são minhas opiniões e minhas visões. tá lá para vocês verem. Xandão, não quero te atrasar mais. Já quero te agradecer aqui pela sua participação e quero abrir aqui agora um espaço, né, para você usar esse espaço para fazer alguma colocação que a gente não fez, falar alguma coisa aí que a gente deixou escapar. O espaço é seu.
Eu queria deixar boa sorte para todos os nossos amigos do segmento de bandas e fanfarras que estão se candidatando nesse momento. Trabalha com respeito, com carinho, com verdade para a população da sua cidade, sempre com sinceridade. Que com certeza, se você fez um bom trabalho lá atrás, o resultado virá, né? O resultado não é imediativo, você tem que ter um trabalho feito com base, aí sim as suas possibilidades são reais, não é da noite para o dia. Então, assim, muito trabalho, muito esforço e boa sorte aos amigos e ao nosso segmento de bandas e fanfarras, que é a paixão da minha vida. Isso me tornou o homem que eu sou. Isso fez em mim a pessoa que eu sou e consegui realizar muitas coisas boas na minha vida. Eu devo ao meio de bandas e fanfarras essa cultura. Eu só tenho a agradecer e o orgulho de ter feito a minha história, a minha trajetória em cima disso, que é curta, que é pequena. A honra de conviver com o seu Domingo Saco, com o Chocolate, com grandes pessoas maravilhosas. E eu espero que as pessoas que estão dirigindo as coordenações das nossas federações e associações tenham essa visão de amor e carinho pelo nosso segmento, briguem junto aos estados para que nós tenhamos cada vez mais força, como Santa Catarina agora, com 30 milhões de investimento em instrumento, para que a nossa cultura se propague, se concretize e nós possamos estar levando a nossa arte cada vez mais e da forma melhor possível. Josilei, agradeço a todos e um grande abraço.
Quero deixar aqui recomendado que vocês busquem no YouTube os vídeos da Framutre, que é uma fanfarra fantástica. Eu fiquei assim, fantástica. Eu fiquei impressionado com o trabalho que eu vi lá no Einstein. Fiquei com vontade de ver muito mais coisa. Eu sei, Xandão, que eu tô te devendo um podcast aqui pra gente falar sobre a Framutre. É que aqui a gente acabou entrando nesse turbilhão, né, sobre eleições. Mas fica aqui o convite aberto, a gente abriu essa porta, então vai ficar mais fácil pra gente falar logo menos. Tá bom?
Isso, não. Deixa passar as eleições dia 15, aí eu posso me prontificar com você.
Só relembrar para os nossos ouvintes que o podcast ele é diferente da televisão e do rádio, tá? A gente não é obrigado a trazer aqui todos os candidatos, tá? E eu nem tenho braço para falar com todos. Não dá para editar podcast e a gente vai conversar com todos. Então a gente está chamando alguns que são representativos das bandas e fanfarras para dar uma abertura e vocês saberem que existem maestros, balizas, coreógrafos que estão candidatos a vereador. O Xandão, ele já é vereador, está pleiteando a reeleição, então achei que seria bem bacana a gente bater esse papo com ele. Vocês vão perceber também que o tempo de duração de um podcast para o outro com eles está diferente, porque alguns são mais dinâmicos, outros falam um pouco mais, então vai ter aí uma diferença mesmo, tá ok? Muito bem, Xandão, todos os nossos podcasts nós temos o Toca na Pista, que é uma representação, né, das bandas e fanfarras que se apresentam na avenida, né? Então, o nosso convidado tem que escolher uma música para a gente escutar aqui no final. E não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração do Xandão.
Vamos lá. Eu vou falar um dobrado que marcou muita gente, porque foi uma fase especial da minha vida na Framutre. Era o Frigideiro e o Chocolate, que estava aqui na época, que é o The Finest of the Fair.
Nossa! Eu sofri com esse dobrado, cara. Foi bem no meu comecinho. Nunca consegui tocar e depois não tive a oportunidade. Mano, realmente, é muito bonito e eu nunca consegui tocar, porque a banda tocava bem no meu começo, assim, aí eu não conseguia, depois acabou saindo do repertório.
Nessa época, porque eu tinha sofrido um acidente, tinha quebrado o maxilar, aí um ano eu tive que parar de tocar, aí o médico foi me liberando. Aí eu falei, não vou ficar sem sopro, fui tocar tuba, fiquei 2 anos na tuba. Tocava em Tremembé e tocava no João 23.
Ah, que bacana.
Foi 93 e 94.
Foi quando eu comecei, cara. Então, você imagina. Você já tocava e eu tava começando ainda. Poxa vida, que legal. Muito bem. Xandão, mais uma vez, muito obrigado de verdade. Eu sei que tá aquela loucura da eleição, tu dá esse tempo aqui pra gente. A você, ouvinte que chegou até aqui, você pode escutar esse podcast e todo o nosso conteúdo através do nosso site, toque2.com.br, ou através do Spotify. E nós estamos desenvolvendo um novo aplicativo, daqui a pouco vai estar disponível para você. Valeu, fiquem com The First of the Fair e até o próximo Toque 2 Podcast. Valeu!